Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta quarta-feira, 27 de março, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
O Cine Solar, primeiro cinema itinerante movido à energia solar do Brasil, estaciona a partir da terça-feira, dia 2 de abril, no Centro Cultural Vila Tecnológica, que fica na rua Américo Bíscaro, número 1, no Jardim Alexandre Balbo, com várias atividades, oficinas de educação ambiental e linguagem audiovisual para crianças e jovens. Com entrada gratuita, o evento terá início às 7 horas da noite. E mais informações você obtém no site da Prefeitura Municipal.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje mostra que, com o objetivo de ampliar o diálogo entre universidade e a sociedade, museus e centros de cultura e ciência da USP oferecem visitas monitoradas, passeios e atividades que atendem estudantes e grupos especiais. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que o negativismo às políticas de imunização se reflete no retorno de doenças extintas. Para especialistas, desinformação e campanhas pouco efetivas comprometem a adesão à vacinação infantil. Doenças antes controladas, como sarampo e poliomielite, voltam a ser preocupação e novas vacinas são alvos de desconfiança.
Acontece na USP.
Agora conosco, Cailane Olive. Boa tarde, Cailane.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. Técnica da dupla poda é responsável por impulsionar a indústria vinícola no estado de São Paulo. O esforço de anos de investimentos no setor vinícola resulta em resultados expressivos. Atualmente, são mais de 1.000 vinícolas no Brasil e mais de 23 milhões de litros de vinhos produzidos ao ano. A evolução da energia solar causa impacto positivo na economia e no meio ambiente. Os avanços e a alta demanda da energia fotovoltaica devem causar alteração nos valores dos equipamentos. Por hoje é só, Mel.
Muito obrigada, Cailane.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
A quarta-feira continua com tempo estável no estado de São Paulo, com muita nebulosidade e com chuvas isoladas ao longo do dia, principalmente na faixa norte paulista. Para Ribeirão Preto e região, a previsão para hoje é de céu nublado com chuvas intermitentes no decorrer do dia. As temperaturas máximas estão com leve declínio e hoje são previstas em 21 graus para Franca, 23 para Barretos e São Joaquim da Barra, 24 para Ribeirão Preto e Montezu Paulista. A temperatura mínima registrada hoje em Ribeirão Preto foi de 20 graus às 7 horas da manhã. E para amanhã, as temperaturas mínimas previstas serão 18 graus em Franca e 20 em Barretos, Ribeirão Preto, Monte Azul Paulista e São Joaquim da Barra. Eu sou Zildene Pedrosa Emídio, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Um vídeo educativo elaborado por pesquisadores da UFSCar deve ajudar cuidadores e pacientes que usam alimentação por sonda em casa. Disponível de graça no YouTube, o material tem linguagem prática e didática. Confira na reportagem de Estela de Oliveira.
Quem cuida de pacientes que utilizam alimentação por sonda passa por desafios e precisa de uma orientação especial. Um vídeo educativo produzido por pesquisadores da UFSCar vem ajudar cuidadores e pacientes em terapia nutricional enteral domiciliar, trazendo melhor qualidade de vida e adesão ao tratamento. O material é didático e traz conteúdos práticos, como explica a orientadora da pesquisa e professora do Departamento de Enfermagem da UFSCar, Fernanda Bekele Girão.
É um vídeo com imagens e linguagens bem simples para facilitar a compreensão desse público. Tem como objetivo facilitar o entendimento dos cuidadores, dos familiares, cuidadores profissionais ou não profissionais, a cuidar desse paciente no ambiente do domicílio. Aborda temas como os tipos de materiais a serem utilizados, os cuidados no preparo e administração da dieta enteral, os cuidados com o dispositivo, né, a sonda enteral, como que faz a fixação, como que se administra os medicamentos, entre outras informações sobre o cuidado com o paciente.
A pesquisa foi desenvolvida pela estudante de enfermagem Beatriz Fernandes Vada, em parceria com o Grupo de Orientação de Terapia Nutricional Enteral, o GOTNE, do Hospital Universitário da UFSCar. O GOTNE é um grupo de orientação para pacientes, familiares e cuidadores sobre alimentação de pacientes com sonda antes da alta.
O GOTNE é um grupo de orientação em terapia nutricional enteral, composto por diferentes profissionais do hospital universitário, como nutricionista, farmacêutico, fonoaudiólogo, enfermeiro. Esse grupo de orientação acontece toda quinta-feira, no período da tarde, inicia às 15 horas, e ele ocorre no hospital universitário.
Familiares e cuidadores de quem já usa sonda enteral, mesmo que não foi paciente do HU, também podem passar pela orientação do GOTNE.
Nós temos o objetivo de orientar familiares, cuidadores de pacientes que vão fazer uso da sonda no ambiente domiciliar antes da alta. No entanto, familiares e cuidadores de pacientes que já estão usando a sonda enteral no domicílio, que já faz uso, mesmo que não estiveram internados no hospital universitário, então passaram por internação em outras unidades e que necessitam e que desejam receber a capacitação, podem também estar indo até o hospital universitário para receber esse treinamento. Basta avisar com um período de antecedência, então de preferência no período da manhã, estar entrando em contato com a recepção do hospital universitário, solicitando a capacitação do grupo GOTNE.
O vídeo de orientação para o uso da sonda de alimentação em casa está disponível no canal oficial do Hospital Universitário da UFSCar no YouTube. De graça. Para mais informações sobre o GOTNE, o telefone é o 16-3509-2400.
Olá, tudo bem? Sou a enfermeira Paula. Fiquei sabendo que você cuidará do nosso paciente em casa e agora vou te explicar sobre os cuidados com a sonda enteral para ele se alimentar. Você, cuidador, sabe o que é nutrição enteral? A nutrição enteral é um tipo de alimentação, através de sonda, indicada para pessoas que não podem fazer suas refeições pela boca.
Estela de Oliveira, da Rádio UFSCar.
Espaço das Universidades. Uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
E de acordo com os números da Sociedade Brasileira de Pediatria, a maior prevalência do suicídio ocorre entre os jovens do sexo masculino. A reportagem de Júlia Valeri traz uma análise sobre as razões por trás da maior incidência de suicídios entre os homens.
Análise conduzida pela Sociedade Brasileira de Pediatria revela uma tendência nas estatísticas de suicídio no Brasil. De acordo com os dados compilados entre os anos de 2012 e 2021, os jovens do sexo masculino entre 10 a 19 anos emergem como o grupo mais vulnerável, totalizando 6.801 casos, ou seja, 68,32% dos casos totais, enquanto as mulheres têm 3.153 ocorrências, com 31,68% do total. Mas há um paradoxo. Kelly Graziani Vedana, professora da Escola de Enfermagem da USP em Ribeirão Preto, especialista em suicidologia, comenta que existe uma diferença nos dados entre tentativas de suicídio e taxas de mortalidade quando se trata de gênero.
Quando pensamos em suicídio e gênero, nós temos um paradoxo, porque as mulheres têm mais tentativas de suicídio não letais, enquanto os homens morrem mais por suicídio. Embora questões de gênero na sociedade elas sejam menos favoráveis para a qualidade de vida e proteção dos direitos das mulheres, existem várias hipóteses e também fatores que buscam explicar essa diferença na mortalidade por suicídio entre homens e mulheres. Entre esses fatores nós temos as diferenças na expressão e na vivência de emoções. Nós temos normas culturais e sociais que não são muito favoráveis para que homens possam cuidar, identificar e cuidar de necessidades ligadas à saúde mental. Temos formas de enfrentamento de problemas e sofrimentos que podem ser mais disfuncionais no público masculino. Diferenças na seleção dos métodos que são utilizados para o suicídio. Homens tendem a utilizar métodos com maior letalidade. Temos também alguns fatores biológicos.
A especialista destaca o papel de armas letais no suicídio, principalmente entre os jovens.
Um estudo, por exemplo, identificou que viver numa casa com armas de fogo está associado a um risco de 3 a 4 vezes maior do suicídio entre jovens. E esses meios considerados mais letais incluem principalmente arma de fogo e pesticidas, que já são alvos de algumas políticas públicas para redução do acesso, mas existem outras medidas também, como a redução da toxicidade de uma substância potencialmente fatal, como é o caso da alteração na composição de gás de cozinha. Algumas pessoas podem se perguntar, mas esses indivíduos que tentam suicídio, não querem tentar suicídio, não têm acesso ao método letal, não vão tentar de outra forma? É possível que sim, mas muitas pessoas não fazem isso. E além disso, quando há restrição do acesso a um método altamente letal, os métodos escolhidos podem ser menos letais, possibilitando que a pessoa tenha sobrevida, tenha apoio e possa ter aí uma nova chance.
Para a especialista, os padrões sociais ligados à masculinidade também são responsáveis pela maior taxa de suicídio entre os homens.
Então, ideias de que homem não chora, tem que ser forte, não pode falar de sentimentos, essas ideias são muito limitantes. Geralmente, expressões ligadas a ser homem de verdade ou provar que é homem são danosas, porque elas podem justificar certos tipos de comportamento que são muito prejudiciais para a identificação de necessidades e que também podem justificar certos tipos de violência.
A professora analisa algumas medidas que podem servir de prevenção.
Igual a gente aprende primeiros socorros, a gente deveria aprender primeiros socorros em saúde mental. Temos também, né, que aprimorar aí as nossas habilidades para escuta, porque com frequência nós temos uma escuta já muito pronta para fazer julgamentos e isso é prejudicial. Além disso, é muito importante investir na formação de profissionais de saúde e não só de saúde mental, porque muitas pessoas que morrem por suicídio buscam apoio antes em serviços não necessariamente ligados à saúde mental. Nós temos alguns estudos em diversos países que mostram que a maioria das pessoas que morreram por suicídio buscaram atendimento previamente em um serviço que era generalista ou que era ligado a uma outra especialidade que não a saúde mental.
Acabamos de ouvir Kelly Graziani Vedana, professora da Escola de Enfermagem da USP em Ribeirão Preto, especialista em suicidologia, sobre as disparidades nas taxas de suicídio entre homens e mulheres. Júlia Valeri, Rádio USP Ribeirão Preto.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Participação, Cailane Olive. Produção, Arthur Santos. Coordenação, Rose Talamone. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Bom, e não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. E sobre o campus de Ribeirão Preto, em ribeirão.usp.br. Daqui a pouquinho, ao meio-dia e meia, no Express Cultura, você vai saber tudo sobre a apresentação do espetáculo O Fabuloso Encontro dos Palhaços Piolim e Benjamin. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã, ao meio-dia. Para você, uma excelente tarde e muito obrigada por sua companhia. Até lá.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no Ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br.
Você ouviu o Jornal da USP no Ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.